Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 30 de outubro. A gente traz todas as notícias do dia sobre o Papa, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Vincenzo Proto. Na mensagem de hoje no Twitter, as palavras do Papa Francisco na Fratelli Tutti: Jesus desafia-nos a deixar de lado toda a diferença e, em presença do sofrimento, fazer-nos vizinhos a quem quer que seja. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Atentado em Nice, Papa reza pelas vítimas, entre elas uma brasileira de Salvador. Governo do país divulga comunicado em que deplora e condena o atentado na Basílica Notre-Dame. Natal no Vaticano, presépio da Itália e pinheiro da Eslovênia serão inaugurados em 11 de dezembro na Praça São Pedro. Junto à ONU, Santa Sé exorta medidas aplicáveis para prevenir e reparar os danos ao meio ambiente. E no Brasil, no Dia de Finados, o convite para plantar uma árvore em homenagem às vítimas da Covid-19 e pelo bem da Casa Comum. Fique com a gente, o Vatican News de hoje está começando agora. Seja bem-vindo a mais esta edição produzida pela redação brasileira do Vatican News neste 30 de outubro, dia em que o mundo e o Papa Francisco rezam pelas vítimas do ataque de Nice, entre elas uma brasileira, tanto que o governo do país divulgou um comunicado em que deplora e condena veementemente o atentado na Basílica Notre-Dame, na França. A reportagem é de Silvonei José.
O Papa Francisco manifestou seu pesar pela tragédia de Nice, situado no sul da França, através de uma mensagem assinada pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, enviada ao bispo de Nice, Dom André Massot. Três pessoas morreram no ataque, entre as quais uma brasileira, na manhã de ontem, na Basílica de Notre-Dame. Uma das vítimas foi decapitada. O Santo Padre condena de maneira enérgica tais atos violentos de terror, assegurando sua proximidade à comunidade católica da França e a todo o povo francês que chama à unidade. Pouco antes, respondendo aos jornalistas, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que este é um momento de dor, num tempo de confusão. Terrorismo e violência nunca podem ser aceitos. O ataque de ontem semeou morte no lugar de amor e consolação, como a casa do Senhor. Bruni referiu que o Papa reza pelas vítimas e seus entes queridos para que cesse a violência, para que as pessoas voltem a se olhar como irmãos e não como inimigos, e para que o amado povo francês possa reagir unido ao mal com o bem. O presidente da Conferência Episcopal Francesa, Dom Éric de Moulin, imediatamente expressou seus sentimentos à diocese de Nice e a seu pastor através do tweet: a minha oração muito especial pelo povo diocesano de Nice e pelo bispo Dom Massot. Que eles saibam como se sustentar nesta prova e apoiar aqueles que são provados em sua carne. O ataque foi perpetrado no momento em que a França ainda está em choque com a decapitação de Samuel Paty, o professor morto em 16 de outubro por ter falado aos alunos sobre as caricaturas de Charlie Hebdo retratando o profeta Maomé. E o governo brasileiro, através de um comunicado, deplora e condena veementemente o atroz atentado ocorrido nesta quinta-feira dentro da Basílica Notre-Dame de Nice, onde um terrorista assassinou três pessoas. O governo brasileiro informa com grande pesar que uma das vítimas fatais era uma brasileira de 44 anos, mãe de três filhos, residente na França. O presidente Jair Bolsonaro destaca o comunicado do Itamaraty em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como às demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e governo franceses. No texto do Itamaraty, se reforça que o Brasil expressa seu firme repúdio a toda e qualquer forma de terrorismo, independentemente de sua motivação, e reafirma seu compromisso de trabalhar no combate e erradicação desse flagelo, assim como em favor da liberdade de expressão e da liberdade religiosa em todo o mundo. Neste momento, o governo brasileiro manifesta em especial sua solidariedade aos cristãos e pessoas de outras confissões que sofrem perseguição e violência em razão de sua crença. O comunicado afirma ainda que o Itamaraty, por meio do Consulado-Geral em Paris, presta assistência consular à família da cidadã brasileira vítima do ataque terrorista. A confirmação que uma das vítimas do atentado na Basílica de Notre-Dame é de nacionalidade brasileira foi dada pelo Consulado-Geral do Brasil em Paris. Trata-se de Simone Barreto Silva, original de Salvador, na Bahia.
Do Senegal, mais uma triste notícia. O país registra o pior naufrágio do ano. Pelo menos 140 pessoas morreram afogadas, entre elas crianças. Jane Nogara nos traz os detalhes.
Fugir da miséria, dos conflitos e da fome, apesar da pandemia e dos perigos muito graves, e depois encontrar a morte. A Organização Internacional para as Migrações anunciou que 140 pessoas perderam suas vidas após o naufrágio de um barco que transportava migrantes. A tragédia ocorreu na última sexta-feira, 23 de outubro, ao largo da costa do Senegal. O barco pegou fogo algumas horas após a partida e afundou perto de São Luís. Entre as vítimas estão três crianças. De acordo com fontes locais, pelo menos 59 pessoas foram resgatadas por pescadores. Este é o naufrágio mais grave deste ano na rota Senegal para as Ilhas Canárias. No dia em que chegou a notícia dessa tragédia, as autoridades da Mauritânia anunciaram que pelo menos 50 migrantes subsaarianos tinham morrido nas últimas duas semanas. Eles estavam em um barco que teve avarias ao se dirigir às Ilhas Canárias. As pessoas a bordo da embarcação morreram enquanto tentavam desesperadamente chegar à terra nadando. Quando o barco chegou perto da costa, apenas 27 delas foram resgatadas. O cenário é dramático. O governo senegalês lançou um alarme sobre a retomada dessas viagens para a Europa ao longo do Atlântico Ocidental, através das Ilhas Canárias. As autoridades colocaram sob estreita vigilância a outra rota principal da África Ocidental, a que atravessa o Saara, passando pelo Níger e a Líbia, até a costa do Mediterrâneo. Apelamos à unidade entre os governos, parcerias e a comunidade internacional para desmantelar as redes de tráfico e contrabando que exploram os jovens desesperados, destacou Bakary Dombia, chefe da missão da OIM no Senegal. Desde o início de setembro, a Organização Internacional para as Migrações do Senegal vem monitorando as partidas da costa. Somente em setembro, 14 barcos com 663 migrantes deixaram o país africano para as Ilhas Canárias. Destes, 26% sofreram um acidente ou naufrágio. Segundo o governo espanhol, desde o início deste ano, foram registrados 11 mil desembarques nas Ilhas Canárias, enquanto que no mesmo período do ano passado eram 2.557. Com este naufrágio, segundo o projeto da Organização Internacional das Migrações, só neste ano já morreram 414 pessoas, em comparação com as 210 vítimas de 2019.
Um sinal de esperança e confiança para o mundo, na certeza de que Jesus vem em meio ao seu povo para salvá-lo e consolá-lo. Essa é a mensagem importante que, ainda mais em tempo de emergência sanitária, quer expressar a decoração de Natal prevista para a Praça São Pedro neste ano. A tradicional inauguração e iluminação da árvore de Natal estão programadas para a sexta-feira, 11 de dezembro, às 16h30 na Itália, de acordo com as limitações impostas pela pandemia. No mesmo dia, pela parte da manhã, as delegações provenientes de Castelli, da província de Teramo, na Itália, e da cidade de Kosevie, na Eslovênia, que irão presentear o Papa com o presépio e a árvore de Natal, respectivamente, serão recebidas em audiência pelo pontífice para a apresentação oficial. A decoração natalina na Praça São Pedro ficará exposta até 10 de janeiro, um domingo, e festa do Batismo do Senhor. A Itália e a Eslovênia, portanto, são os doadores da decoração deste ano. De Castelli, na província de Teramo, um centro para cerâmica muito importante desde o século XVI, vem o presépio com estátuas maiores do que o tamanho natural. Um símbolo cultural para toda a região de Abruzzo, mas também um objeto de arte contemporânea que tem raízes na própria produção local da cerâmica. O trabalho conta com o talento de alunos e professores do Instituto de Arte F.A. Grui, uma escola de ensino médio de design que, na década de 1960, dedicou toda a atividade docente ao tema do Natal. Na Praça São Pedro, portanto, serão expostas apenas algumas peças da frágil coleção composta por 54 estátuas. As imagens serão colocadas lateralmente a uma plataforma luminosa de cerca de 125 metros quadrados que envolve parte do obelisco com uma pequena inclinação. No presépio, há fortes referências à história da arte antiga, da arte grega à suméria, passando também pela escultura egípcia. A primeira exposição pública do presépio aconteceu na própria cidade italiana de Castelli, na Igreja Matriz, em dezembro de 1965. Depois, no Natal de 1970, foi exposta em Roma e, alguns anos depois, inclusive em Jerusalém, Belém e Tel Aviv. A Praça São Pedro também irá receber a majestosa árvore de Natal, popularmente conhecida como abeto falso, de 28 metros de altura por 70 centímetros de diâmetro, que vem do sudeste da Eslovênia, exatamente do município de Kosevie. A região é um dos territórios eslovenos onde a natureza é mais exuberante e intacta. As florestas cobrem 90% do território. O abeto se difundiu amplamente no país na segunda metade do século XVIII e é responsável por mais de 30% dos recursos florestais, além de ser a espécie arbórea mais importante do ponto de vista econômico. Tem sido um símbolo de fertilidade desde os tempos antigos e, na tradição popular, é frequentemente usado para cerimônias. O abeto mais alto da Europa mede quase 62 metros e está localizado justamente na Eslovênia. A árvore tem cerca de 300 anos, um perímetro de 3 metros e 54 centímetros, com um diâmetro de mais de 1 metro. Junto à ONU, a Santa Sé exorta medidas aplicáveis para prevenir e reparar os danos ao meio ambiente. Os detalhes com Silvonei José.
Direitos humanos e empresas. Dom Jurkovic. Proteger o direito ambiental. O representante vaticano solicitou o estabelecimento de uma disposição específica sobre os princípios aplicáveis à prevenção e à reparação de danos ambientais, que inclui o cuidado adequado da natureza e o acesso ao território. Inserir uma referência explícita ao direito de viver num ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável. Esse foi o pedido do observador permanente da Santa Sé na ONU em Genebra, Dom Ivan Jurkovic, feito no último dia 27, durante o debate do 6º Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre Empresas Transnacionais e Outras Empresas, que tem a tarefa de elaborar um instrumento internacional juridicamente vinculante para regular, no direito internacional dos direitos humanos, as atividades das empresas transnacionais e outras empresas comerciais. Ao examinar os esboços de tal instrumento, o prelado fez algumas propostas sobre sua redação. Além da referência ao direito a um ambiente saudável e seguro, o representante vaticano solicitou o estabelecimento de uma disposição específica sobre os princípios aplicáveis à prevenção e reparação de danos ambientais, que inclui o cuidado adequado da natureza e o acesso ao território. Além disso, o arcebispo salientou em nome da Santa Sé a importância de mencionar remédios justos para os danos sofridos não só pelas populações, mas também pelos territórios e pelo meio ambiente. Por fim, Dom Jurkovic sugeriu que o futuro texto vinculante fosse dividido em pelo menos 4 disposições diferentes. Uma relativa aos direitos processuais dos requerentes. Outra relativa aos direitos daqueles cujos créditos foram legalmente reconhecidos. Outra relativa aos direitos de todas as pessoas. E uma disposição final sobre as obrigações dos estados contraentes. O Papa Francisco enviou uma mensagem de condolências pela morte do cardeal Soter Fernandes, bispo emérito de Kuala Lumpur, na Malásia. A mensagem, assinada pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, é endereçada a Dom Julian Leon Benkin, atual arcebispo de Kuala Lumpur. Na mensagem, o Papa afirma que é com muita tristeza que tomei conhecimento da morte do cardeal. Apresento minhas sinceras condolências a todo o clero, religiosos e leigos da Arquidiocese de Kuala Lumpur. Em seguida, Francisco recorda com gratidão o testemunho fiel do cardeal Fernandes ao Evangelho, seu generoso serviço à Igreja na Malásia e seu compromisso de longa data com a promoção do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Por fim, acrescenta: uno-me a todos em oração, pelo seu descanso eterno. O Papa conclui sua mensagem enviando a bênção apostólica a todos os que choram a morte do cardeal.
Mais um dia de finados, em que a saudade bate forte no coração. Como ela se faz presente a cada dia do ano, a cada momento, a cada hora. Esse ano, porém, além da memória dos que se foram, nós nos lembramos das inúmeras vítimas da Covid-19. Um ano que nos impede de fazer o que usualmente nós fazemos no dia de finados. Como esse ano temos a dificuldade da aglomeração, apresentamos a você uma forma de, junto com a oração e junto com tudo aquilo que você já faz, sem se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco, nós propomos a você uma maneira de manifestar a fé e homenagear as vidas que se foram.
A nova proposta apresentada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, parte através do secretário-geral Dom Joel Portela Amado. Em mensagem em vídeo, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro exorta os fiéis a, junto à oração pelos falecidos, realizar uma pequena ação que pode fazer a diferença pelo bem da casa comum.
Num tempo em que nós não podemos nos reunir fisicamente, e num tempo também em que, através das queimadas, o meio ambiente vem se mostrando cada vez mais agredido, destruído, propomos a você uma atitude pequena, simples, que se une à oração e se une a tudo que é feito, manifestando nosso compromisso pela casa comum que o Criador nos deu. Uma muda de árvore, árvore nativa, árvore própria da sua região, portanto, se possível, uma árvore alimentícia, plante uma árvore. Esse é um convite que é feito a todos nós, num tempo em que a aglomeração, o estar fisicamente juntos, compartilhando o abraço, compartilhando a saudade, nada disso é possível ainda, né? A pandemia não deixa. Por isso, nesse ano, junto com as orações, junto com tudo aquilo que faz mexer a saudade no coração da gente, fica o convite para que, através de um compromisso com a casa comum, você possa manifestar a fé no Deus da vida.
Ao plantar uma árvore, de preferência a partir de mudas nativas ou frutíferas, enaltece ainda Dom Joel, quem puder também pode fazer uma foto e compartilhar nas redes sociais com a hashtag Cuidar da Saudade, junto à história de quem vai receber a homenagem.
Assim como quem se foi deixou muito nessa vida para todos nós também a plantar as árvores, queremos expressar tudo aquilo que, de coração e motivados pela fé, nós queremos deixar para as próximas gerações.
Na Bolívia, para se adaptar às restrições da pandemia, a programação para a Vigília de Todos os Santos sofreu alteração neste ano e as paróquias e capelas estão realizando a adoração eucarística. A reportagem agora é de Raimundo Lima.
A Pastoral Vocacional Juvenil das Irmãs Franciscanas Angelinas vem promovendo há 6 anos a iniciativa Cristo Vence, uma vigília de louvor e oração que dura da noite até o alvorecer de 1º de novembro, para fazer os jovens viverem o autêntico significado da festa de Todos os Santos, seguindo o que diz São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Somos filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Todos os anos participam cerca de 450 jovens de várias paróquias, grupos e movimentos juvenis da Arquidiocese de Santa Cruz. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, esta iniciativa não poderá ser feita na forma habitual, mas em preparação ao Cristo Vence, está sendo realizada uma semana de adoração eucarística em várias paróquias e capelas, em colaboração com a Pastoral da Juventude Arquidiocesana. A adoração é orientada todos os dias por um tema, animada por um vicariato diferente, junto com algum movimento ou comunidade que adere à iniciativa. A conclusão terá lugar este sábado, 31 de outubro, no Colégio Uboldi, das 20h às 23h30 locais, com um grupo muito pequeno de jovens, levando em conta todas as medidas de biossegurança. Todos aqueles que quiserem participar podem acompanhar as transmissões através da página Facebook e do canal do YouTube Franciscanas Angelinas. Também em 31 de outubro, vésperas da Festa de Todos os Santos e conclusão do mês missionário, a Pastoral da Juventude e a Comissão para as Missões da Arquidiocese de Sucre convidaram grupos musicais de todas as paróquias a participar do grande concerto virtual por uma igreja missionária, que será transmitido na página Facebook da Arquidiocese de Sucre e na TV Católica, das 18h às 21h locais, com o slogan "Eis-me aqui, Senhor, envia-me, tomai minha voz e meu coração". O objetivo é despertar nos batizados sua consciência de ser igreja e colaborar na missão da Arquidiocese de Sucre através da música e do testemunho daqueles que estão engajados neste ministério.
O impacto da pandemia da Covid-19 é devastador também sobre a economia de Belém, na Terra Santa. O proprietário de uma loja local, Rony Tabach, ao contar a sua história para a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, com sede no Reino Unido, lançou um apelo aos peregrinos. Meu avô abriu uma loja perto da Igreja da Natividade em 1927. Meu pai tocou a administração em 1955 e eu cheguei em 2003. Eu represento a terceira geração, contou Tabach. Ele explicou ainda que todos esses anos existiram dificuldades para levar o negócio adiante, em particular relacionadas a problemas políticos. Porém, a família sempre arregaçou as mangas e foi em frente. Temos que seguir em frente, temos que continuar sorrindo, na esperança de dar um retorno aos turistas, disse ele. Quando a pandemia chegou, no entanto, perdemos toda a esperança. O coronavírus destruiu a nossa vida. A economia de Belém é fortemente dependente do setor turístico, ou seja, 80% das receitas. O número de visitantes estrangeiros na cidade, que normalmente gira em torno de 2 milhões por ano, em 2020 despencou. O comerciante, então, fez um apelo. Precisamos de peregrinos e turistas porque não temos mais nada. Todos aqui dependem dos turistas. Não se vê ninguém entrando na Igreja da Natividade, confirmou ele, que geralmente recebe um mínimo de 6 mil pessoas ao dia e um máximo de 12 mil pessoas. Numa cidade com quase 100 casos de coronavírus por dia, disse Tabach, os hotéis recebem de 3.500 ao máximo de 7.700 hóspedes. Um problema que está afetando toda a população de Belém da Terra Santa, continuou Tabach, que renovou o apelo através da Fundação Pontifícia. Diga aos peregrinos que estamos esperando que eles voltem. A igreja somos todos nós, estamos unidos. O espírito dos peregrinos é a igreja. Sem peregrinos, falta alguma coisa na Terra Santa. Já da República Democrática do Congo vem a premiação de um salesiano por seu compromisso na luta contra a Covid-19. Vamos conhecer bem essa história com a colega Mariângela Jaguraba.
O superior da Inspetoria Salesiana Nossa Senhora da Assunção na África Central, Padre Alberto Kabuji, recebeu um prêmio por seu compromisso na luta contra a Covid-19 na República Democrática do Congo. Trata-se de um diploma de mérito concedido pelo Ministério da Saúde da província do Alto Katanga, em colaboração com a ONG Dynamique Internationale des Activistes des Droits Humains, por sua valiosa contribuição à República Democrática do Congo e à província do Alto Katanga, pelo seu compromisso, sua dedicação à conscientização e sua contribuição na luta contra a Covid-19. Segundo a Agência de Informação Salesiana, ANS, o prêmio foi entregue ao sacerdote no mês passado na cidade congolesa de Lubumbashi. Ao acolher o diploma de mérito, o padre Kabuji sublinhou que o reconhecimento deve ser estendido a toda a Inspetoria da África Central e à família salesiana na República Democrática do Congo, que se moveram como um só corpo na luta contra o novo coronavírus. Com efeito, desde março de 2020, a família salesiana local está comprometida em várias iniciativas de conscientização, solidariedade e assistência destinadas a salvar vidas humanas e a ajudar as pessoas mais afetadas pelas consequências da pandemia.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta sexta-feira, 30 de outubro, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã neste mesmo horário. Um forte abraço, um bom fim de semana e até lá!